Vamos dar início à nossa reunião ordinária Caixeira do Campo. Solicitaria a vereadora Clovimara, atuando nas condições de secretária, já que a nossa secretária Regina Braga não se encontra presente, então solicito que faça a chamada.
Clovimara Batalha presente, Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europretano e de Cachoeira do Campo, declaro aberta a presente reunião. Solicito a vereadora secretária que faça passar os trabalhos de hoje pelo vídeo.
Nós vamos ver agora as fotos das atividades realizadas na Cama Itinerante em Cachoeira do Campo durante o dia de hoje, 14 de junho de 2011. Foram oferecidos os seguintes serviços para a comunidade Cachoeira do Campo: emissão de carteira de identidade, confecção de CPF, exames de vista, que são os exames optométricos, cortes de cabelo, atendimentos referentes à assistência social, informações sobre o programa Bolsa Família, oficinas recreativas de artesanato e alimentação alternativa, atendimentos do Conselho Tutelar, aferição de pressão arterial e glicose, orientações para portadores de necessidades especiais e idosos, esclarecimentos sobre direitos do consumidor, legitimação de posse e da família, câmara cine com exibição de filmes, informações sobre alistamento militar e atividades para as crianças.
Gostaria de estar agradecendo igualmente os parceiros da Câmara Itinerante 2011, Correio, o PROCON, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Assistência Judiciária, Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Ouro Preto, o CRAS de Cachoeira do Campo, membro do Conselho Regional de Optometria de Minas Gerais, Oficinaria Vilma Cavalieri, Cabeleireiras Ana Maria de Paula Aparecida Onésia e Luciane, a empresa Caracol Diversões, coordenação e servidores do PSF Vida e PSF Bem Viver, PAI, Programa de Atendimento ao Idoso, a Polícia Civil, ao público presente. Nós tivemos aproximadamente 600 pessoas hoje no atendimento aqui em Cachoeira do Campo, sendo atendida 465, carteira de identidade 60, CPF 53, exame de vista 69, corte de cabelo 60, atendimento relacionado à saúde 138, oficina recreativa 71 e demais encaminhamentos 14. Lembrar a todos os vereadores que a próxima reunião itinerante será no distrito de Lavras Nova, no dia 9 de agosto de 2011. E também agradecer mais uma vez aí ao presidente do clube da maior idade, o senhor Vamilton Lopes da Silva, e o vice-presidente Valdo Guimarães Leite. Muito obrigado, e obrigado a todos, a comunidade de Cachoeira aqui presente. Nós estamos aqui para demonstrar um trabalho da Câmara Municipal, também ouvir no momento certo a toda a comunidade, nas suas reivindicações, nas suas reclamações, para o Distrito de Cachoeira do Campo, e isso nós teremos a oportunidade. Gostaria que a secretária lesse o expediente.
Bom, ofício do prefeito municipal, e caminhando à Casa Legislativa, resposta ao requerimento 47/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira, encaminhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Sente. Uma cópia ao vereador Maurício Moreira.
Projeto de lei ainda sem número dispõe sobre a instalação de painel opaco entre os caixas e o espaço reservado para a fila de espera e proíbe o uso de telefone celular em agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município de Ouro Preto e da outras providências, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Projeto de lei... Desculpa. Estou meio acelerada aqui, gente, desculpa.
Distribui as comissões.
Projeto de lei ainda sem número que institui no âmbito do PROCON Municipal de Ouro Preto a certidão negativa de violações ao direito do consumidor para pessoas físicas ou jurídicas que participam de licitação ou que prestam serviço para a Prefeitura de Ouro Preto, de autoria da vereadora Clovimara Batalha.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 45 que dispõe sobre denominação de Campinho de Areia, José da Silva Mendes, no bairro Saramenha de Cima, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 46, que dispõe sobre denominação de Salão Comunitário Olímpio da Silva Mendes, no bairro Saramenha de Cima, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 47, que dispõe sobre denominação de quadra esportiva Adelaide Ansalone, bairro Saramena de Cima, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 14, que altera a lei complementar municipal 76, de 18 de maio de 2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Educação, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 15, que altera o caput do artigo 208 da Lei Complementar número 2, de 14 de março de 2000, que dispõe sobre Estatuto de Servidores Públicos do município de Ouro Preto, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 13, que altera a lei complementar 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 12, que altera a lei complementar número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 11, que dá força legislativa ao acordo coletivo celebrado entre o município de Ouro Preto e o Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto, Sindisfop, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 16, que altera a lei complementar 32, de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do SEMAI, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 48, que trata do auxílio alimentação para servidores ocupantes de cargo comissionado. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 58/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar equipamentos e máquinas de fabricação de tijolos ao Programa de Liberdade Assistida, PROLAI, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 49, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Beneficiamento e Reciclagem de Lixo e Meio Ambiente e Preservação Ambiental. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 62/2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Fundação Marianense de Educação. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 52, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária de Moradores do Bairro São Cristóvão. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 50, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Clube das Mães Unidas Venceremos, da localidade do Catete, Distrito de Santo Antônio do Leite. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 51, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ouro Preto, APAE Ouro Preto. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 55, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à obra social Lírios do Campo. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 61/2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Clube Maioridade Estrela do Oriente Cachoeirense. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 56, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Grupo Assistencial Alta de Souza.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 54, que autoriza o Poder... Esse aqui já foi distribuído. O Poder Executivo a conceder subvenção social do Programa Liberdade e Assistência Encarcerado, PROLAI. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 57, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Fundação Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 59, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação das Voluntárias da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, a Voscop.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 60, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Clube da Maioridade Estrela do Oriente Cachoeirense. Autoria, Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
E projeto de lei número 53, que concede auxílio alimentação para servidores ocupantes de cargo comissionado do SEMAI.
Distribui as comissões.
Tem indicação aqui, senhor presidente.
Passamos às indicações.
Indicação 86/2011, senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais dessa casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito, solicitando a construção de uma passarela de pedestre sobre a Avenida Pedro Aleixo, na área urbana do Distrito de Cachoeira do Campo, nas proximidades do ponto de táxi. Sala das sessões, 10 de junho de 2011. Júlio Pimenta, vereador.
Em discussão, a indicação 86/11.
Peço palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui presidente Maurício Zacarias, meus colegas vereadores, comunidade Cachoeira do Campo, cumprimentar nosso presidente Vamilton, aqui do Grupo Esteira do Oriente, agradecer pela gentileza, o espaço cedido e pelo apoio, vice-presidente Walter e a todos aqui presentes. Sarinha, ajudou tanto aí hoje, né? Queria dizer que essa indicação, senhor presidente, ela já se fazia necessária antes mesmo desse problema que Ouro Preto e Cachoeira do Campo têm enfrentado com esse trânsito da BR-381, que foi todo desviado para cá. Mesmo antes disso, essa Avenida Pedro Aleixo, a rodovia que cruza Cachoeira do Campo, já tem muito trânsito de veículos. Agora está insuportável. Depois que caiu essa ponte lá nas proximidades de Sabará, todo o trânsito de caminhões pesados da BR-381 está sendo desviado para cá. Isso tem ocasionado acidentes diariamente na rodovia do contorno, lá em Ouro Preto, aqui nos trevos próximos de Rodrigo Silva, Marantina, e isso tem sido uma preocupação de todos, e principalmente aqui em Cachoeira do Campo, que a gente sabe que é a área urbana, e as pessoas atravessam constantemente, inclusive crianças, a BR, porque nós sabemos, tem o Caíque, a escola do Caíque lá em cima, tem as casas de muitos moradores ali da Vila do Cruzeiro, da Vila Alegre e dos outros bairros, ou vice-versa, o pessoal de lá vindo para cá, para o comércio, e estamos na iminência de presenciar um acidente fatal ali. Se medidas não serem tomadas com urgência, podemos presenciar uma fatalidade. Então, nós estamos pedindo, através dessa indicação, estamos dirigindo ao prefeito, mas sabemos que ali é uma rodovia que tem jurisdição do DENIT, mas sabemos, como está dentro da área urbana do distrito de Cachoeira do Campo, nós esperamos que a prefeitura possa se empenhar, agir e tomar providência na construção de uma passarela para pedestre urgentemente, partindo ali da nossa sugestão, é dali das proximidades do ponto de táxi, onde tem o maior número de pessoas, para que possam atravessar com segurança. Isso se faz necessário, como eu disse, urgentemente. Nós sabemos que tem empresas que já fazem esse tipo de passarela com aqueles pré-moldados, pré-fabricados. A gente vê ali em Belo Horizonte, na rodovia Antônio Carlos, na Cristiano Machado, e esperamos que a prefeitura possa se sensibilizar e tomar providência urgente na construção dessa passarela, que não vai resolver o problema, mas vai minimizar ou ao mesmo garantir que as pessoas possam atravessar aquela pista com segurança. Então nós pedimos aí encarar de urgência e peço o apoio dos colegas nessa indicação.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos, a indicação do vereador Júlio Ernesto. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimento 178, 179, 180, 181 e 182 dos vereadores Flávio Andrade, Maria Regina Braga, Silmério Rosa, Luiz Gonzaga e Júlio Ernesto.
Antes de passar a palavra aos oradores, como nós sempre fizemos em todas as reuniões, enquanto o vereador estiver usando a palavra, aquelas pessoas interessadas que quiserem fazer sua inscrição para usar da palavra, a secretária vai estar aí, é só acenar a mão, que elas estão aí para anotar o nome das pessoas que interessarem a falar. Nós sempre usamos um critério aí de 3 minutos para cada um dos interessados. E aquele que interessar é só acenar a mão que ela estará anotando. E também dizer que a nossa pauta hoje, ela foi uma pauta menor em termos, como acho que foi observado pelos senhores, que foram 24 projetos que foram distribuídos para as comissões. Esse projeto vai ser analisado e depois ele vai estar voltando para ser votado. Prova de que realmente a reunião de Cachoeira está sendo importante de apresentar 24 projetos aqui, que é uma sugestão do prefeito e dos vereadores também que está fazendo o projeto. Então, para dar início à palavra aos vereadores, atendendo o requerimento 178/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade de Cachoeira do Campo, só parabenizar a presença de todos, como eu tenho feito em outras reuniões itinerantes. É importante ouvirmos a comunidade para depois fazer um comentário. Então vou usar a palavra agora, presidente, só para dar uma boa tarde a todo mundo e me reservo o direito de depois poder comentar, responder alguma pergunta que venha da comunidade. Obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento 179/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Gente, boa tarde, né? A todos e a todas. É muito bom estar aqui em Cachoeira, mais um ano aí de itinerante. Para ser sincero, a gente não sabe se está resolvendo muito nossa presença aqui. Mas, por outro lado, eu acho que essa gama de coisas que a Câmara traz, como a confecção de documentos, a questão do exame de vista, isso não deixa de ser bom, principalmente para aquelas pessoas idosas ou aquelas que têm mais dificuldade de estar se deslocando. Então, de qualquer forma, eu acho que, pelo menos por esse lado aí, é um benefício para a comunidade. E também, para a gente também ser meio que... botar o ouvido nosso à disposição, até para vocês desabafarem, que eu sei que não é só Cachoeira do Campo, a maioria dos distritos, a maioria dos bairros de Ouro Preto estão muito contrariados, muito revoltados da forma que o Poder Executivo vem gerindo aí nossos recursos. O Júlio falou dessa passarela, mas essa passarela é uma reivindicação que já deve ter uns 10 anos ou mais, né? Na campanha foi prometida aqui essa passarela, né? E já está terminando mais um mandato do Ângelo, e cadê a passarela de Cachoeira do Campo? Pelo contrário, as coisas só pioraram com esse desvio do trânsito da 381, que me parece, eu li no estado de Minas hoje, que finalmente o Exército terminou lá a instalação da ponte metálica, que é uma ponte que vai ficar provisoriamente para passagem de veículos pesados, até que a outra fique pronta, que um prazo aí de 5 meses ainda. Mas, pelo menos, essa ponte metálica que o Exército instalou lá, que parece que a partir de segunda-feira já vai ser liberada a passagem, vai amenizar um pouco a situação aqui. Mas, do jeito que o país vem crescendo e, infelizmente, o transporte rodoviário predomina no nosso país, poderia predominar o ferroviário, que é um transporte mais ágil, mais barato, né? Polui menos, mas não, no nosso país predomina o transporte rodoviário. Então, assim, a tendência é só piorar mesmo. A tendência é mais e mais caminhões, né? A produção de minério, ouvi dizer que vai ter exploração até aqui em Santo Antônio do Leite agora, nunca imaginava que tinha minério de qualidade em Santo Antônio do Leite, e estou ouvindo dizer que uma grande empresa vai explorar minério em Santo Antônio do Leite. Quer dizer, não tem escapatória, a tendência é mesmo o tráfego ficar cada ano pior. Então, a prefeitura tem que pensar na questão dessa BR que cruza aqui Cachoeira do Campo, porque isso é caso, assim, envolve segurança, vidas humanas, não pode deixar do jeito que está. Providências já eram para terem sido tomadas. Cachoeira do Campo, a gente morre de dizer, é o maior distrito de Ouro Preto. Tem muita prefeitura e muito município que tem menos população, vamos dizer assim, do que Cachoeira. Mas os anos passam, né, e a gente não vê nenhuma melhora. Ontem mesmo eu estava olhando no computador, eu fiquei até um pouco assim, porque diz que ia ter um caixão aqui hoje, que as pessoas, cadê a capela velório? Diz que iam trazer um caixão aqui hoje para reivindicar a tal da capela velório, tão prometida também, e não resolve a situação. Né? Então, eu vejo essa itinerante nesses dois pontos. Na questão dessa prestação de serviço que ocorre antes da reunião ordinária e na questão de nós estarmos, pelo menos, servindo para vocês desabafarem. Né? Botar para fora, que a gente tem que desabafar. Zarinha está ali, trabalha na saúde, já sabe disso. Se não desabafa, vira doença. Vira depressão, vira câncer, a gente tem que colocar para fora mesmo. Né? Agora, dizer que nós vamos resolver... Muita gente fala assim, ah, é fácil falar que não vai resolver. Vocês são vereadores, vocês são um poder também, que é o poder legislativo. Mas eu acho que falta um pouco de pressão, né? Que não adianta dois ou três vereadores ficar apontando as coisas erradas, ficar brigando, xingando, se o restante também xinga, mas tem que pressionar. Né? A gente tem armas para isso. Hoje entraram aqui, ó, mais de 20 projetos de lei. Ó, prefeito, se não fizer a passarela de Cachoeira, a Câmara para e não passa mais nenhum projeto. Vamos pressionar, a gente tem armas. Mas não adianta três ficar tentando se o restante né? Pelo contrário, vem aumento de IPTU, eles votam a favor. Vem aumento de taxa, eles votam a favor. E a contrapartida da prefeitura, que é melhorar a prestação de serviço e executar as obras que são fundamentais, essenciais e necessárias, a gente não vê acontecendo, né? A gente só vê reclamar em diversas áreas, são várias áreas que a gente só vê reclamação. Então, assim, não vão vir aqui com demagogia que a Câmara vai resolver, não vai. Nós podemos até tentar resolver, mas garantir que vai resolver, nós não podemos garantir. Porque quem está com o dinheiro nosso, dos nossos impostos que nós pagamos, é a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Vai para a Prefeitura, não vai para a Câmara. Quem está com a chave do cofre e a caneta na mão é o Prefeito Municipal, não são os vereadores. Então, o vereador pede, o vereador reivindica, alguns vereadores brigam, mas a decisão final, a palavra final, é do Prefeito Municipal e dos seus secretários. Então, a gente, mais uma vez aqui, para ouvir vocês, pelo menos uma válvula de escape, uma válvula de desabafo, vamos fazer novamente os pedidos que forem necessários fazer e rezar para ver se Deus abençoa e se as coisas acontecem. Ou se não acontecer, que ano que vem que a gente possa refletir melhor e botar gente, sangue novo, gente que quer fazer, porque dinheiro tem demais, gente, demais. A arrecadação hoje gira em torno numa média de 14 milhões por mês que entra na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. É muito dinheiro, muito, 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 muito. Vocês não estão... É a metade que Marisa tinha mensal. Marisa recebia em torno de 5 milhões, 7 milhões por mês. Hoje entra o dobro, entra 14, né? Então, eu acho que falta é compromisso, é vontade, né? Muita gente trabalha, a gente sabe que trabalha. Zarinha está aqui, uma pessoa que veste a camisa e corre atrás e briga. Ela já saiu até da área dela. Regina, ajuda-me lá, tem um esgoto lá aberto lá, pede também lá, já pedi a Crofimara, mas pede você também, né? Tem muito servidor que briga, que luta, mas não adianta, né, se nós temos 3 mil servidores, hoje não adianta 500 querer trabalhar, se os outros 2.500 tá afim só de pegar o dedo no final do mês e tchau, né? Então tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que fazer, que Deus abençoe Ouro Preto, que Deus abençoe o povo de Ouro Preto, que o próximo prefeito de Ouro Preto venha focado em resolver os grandes problemas de Ouro Preto, que infelizmente muitos não foram resolvidos e outros tantos pioraram. Obrigada.
Tendendo o requerimento 181/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Boa tarde, comunidade de Cachoeira de Campo. Mais uma vez, para parabenizar o presidente da Câmara, que mudou a gestão, mas ele continua fazendo, trazendo os trabalhos que, os trabalhos que são bons em benefício da comunidade. Mas eu queria dizer para a comunidade de Cachoeira de Campo que hoje eu queria mais ouvir vocês também. Porque o que, que acontece? A gente teve aqui, hoje é a terceira vez que a gente está tendo aqui, está vindo aqui em Cachoeira de Campo. Então, a gente nem sabe realmente, por mais que a gente passe em alguns lugares aqui, logicamente outras pessoas vêm muito mais por estar morando em Cachoeira, e cada um da gente às vezes fica mais focado em outro lugar, mas o vereador, ele é como é do município, ele pertence a todo Ouro Preto. Então, a gente tem visto algumas coisas que foram, às vezes, tratadas, às vezes, até do governo do Estado. A gente vê também que veio aqui, logo no começo do mandato, 2008 para 2009, veio o vice-presidente da República, aí, que já faleceu, Deus deu um bom lugar, mas que tratou certas coisas também, e talvez não pôde cumprir. E isso, às vezes, dá uma revolta muito grande na comunidade, dá uma revolta muito na sociedade. Mas, por outro lado também, a gente fica até sem saber como é que acontece certas coisas, porque no lado de Cachoeira, quando se trata de Cachoeira, São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite, Marantina, Cachoeira de Campo, a gente vê que aqui tem mais de 12 mil eleitores.
O grande maior distrito do nosso município,
maior do que muita cidade de Minas Gerais, e que necessita e carente de muitas realizações ainda. Nós sonhamos que no futuro próximo nós podemos ter uma prefeitura itinerante também, além dos vereadores, quem sabe o prefeito e os seus secretários sentados prestando contas para a comunidade. É um sonho e esperamos que ele siga o exemplo dos vereadores e possa realizar isso no futuro. Eu queria também cumprimentar aqui hoje, além do Valmilton e todas as pessoas da terceira idade, queria comentar a nossa presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Aparecido Peixoto, está aqui hoje como cidadã cachoeirense, dizer que, sabendo da negociação com os servidores públicos, e tenho certeza, por empenho do nosso presidente e dos colegas, aprovarmos com urgência o projeto que vai dar uma reposição, podendo falar em um aumento, uma reposição salarial para os nossos servidores do nosso município, fazendo justiça aos nossos colaboradores e trabalhadores da prefeitura, do mesmo modo que o nosso presidente já deu para os funcionários desta casa, um aumento até maior, né, e significativo. Queria também dizer que essa capela velório, uma obra escolhida pela comunidade, através do orçamento participativo, já virou uma novela. Porque todo mundo quer a capela velório, mas ninguém quer a capela perto da sua casa. Essa capela começou, na primeira vez que ela foi votada, ela ia ser aqui nas pedras, o pessoal chama ali das pedras. Dali falaram que não, que ali é tombado, não sei o quê, tem uma lei municipal antiga, aí passaram a capela lá para em frente o CAIC, onde a prefeitura tem um terreno ali. Aí falaram que não, que lá tem escola, tem o CAIC, aí levaram ela para um outro local que tem uma vassoroca, que, né, que... Hã? Aí agora estão falando de fazer a capela velório lá no Madureira, que é longe, né, já lá no cemitério. Então, assim, nós ouvimos a comunidade na última edição da Câmara Itinerante aqui e não chegamos no entendimento. Acho que a prefeitura tem que bater o martelo, decidir um local apropriado e realizar essa obra. É uma necessidade, é uma obra escolhida pela comunidade, e se alguém ficar chateado dela estar próxima à sua casa, infelizmente é uma obra de benefício para todos. E temos certeza que ela não vai trazer esse transtorno, como as pessoas pensam que pode vir trazer, mas que seja escolhido urgentemente esse local e possa concluir esse trabalho. Queria também dizer que hoje eu estive no meu escritório aqui de manhã, ali na Avenida Pedro Aleixo, e abriu a torneira lá, tem uma pia, ele veio com um copo assim para mim, aí eu falei assim, não quero café não. Ele falou, não, isso não é café não, isso é água. A água estava preta, estava pior do que essa aí, sabe? Está mais escura ainda de manhã. Essa você pegou que horas? Essa de que horário você pegou? Pegou agora, à tarde, porque parece que à tarde ela melhora um pouco a coloração. Mas aqui tá vendo que até escura. Mas de manhã ela estava preta. E é uma preocupação de todos. Nós ligamos para o SEMAI, liguei, tive com o pessoal do SEMAI, falei com eles. Eles falaram que isso é ferro e magnésio, que segundo o diagnóstico deles não traz problema para a saúde, mas tem esse aspecto horroroso. Agora, quem que vai beber uma água dessa? Quem que vai lavar uma vasilha com uma água dessa? Né? Então, cobramos providência, o sistema é o sistema do funil, né, que lá do Aldacé, eles disseram que estão contratando uma empresa que vai colocar um produto na tubulação, porque isso, segundo eles, então até gostaria de fazer uma visita depois lá ao sistema do funil para ver a cor que ela está saindo depois de tratada, porque segundo eles isso é um problema na tubulação. Então já sai daqui com esse compromisso, tenho certeza que os colegas vereadores, para que a gente possa fazer uma visita lá na estação de tratamento do sistema do funil, para ver como que a água está saindo de lá, para a gente verificar realmente se é um problema do tratamento da água ou se é um problema da tubulação. E se for de um ou de outro, quais soluções estão sendo dadas para solucionar esse problema. O que não pode acontecer é a água continuar com essa cor, né, que escura. Então sai daqui com esse compromisso e gostaria de que registrasse em ata, senhor presidente. É... claro que tem coisas boas acontecendo, já falamos aqui também da rodovia que está nos preocupando, mas também não podemos deixar de dizer as coisas boas que estão por vir. Esperamos ansiosamente a reforma completa da nossa matriz Nossa Senhora Nazaré. O recurso já está garantido, já tem empresa contratada, esperamos em breve que essa obra comece e inicie a reforma da matriz da nossa padroeira, que precisa, necessita. Foi feita emergencialmente a reforma da parte elétrica há um tempo atrás, estava tempo de pegar fogo a matriz, e agora esperamos que essa reforma se inicie. Mas já tivemos a boa notícia que o recurso está garantido e em breve vai se iniciar. Também tivemos visitando a obra da rodoviária de Cachoeiro do Campo e da Praça do Artesão. Mostrar rapidamente umas fotos ali. Essa da construção da praça, pode passar, desde o início da obra, mais devagar um pouquinho, volta um pouquinho. Desde lá do início, das construção dos boxes, pode passar. A laje, foi feito bloco para um lado, para o outro, para atender todos aqueles artesãos que estão ali na beira da rodovia. Segundo a Secretaria de Turismo, ainda vai ser oficializado, através de licitação, a escolha das pessoas que vão ocupar por sorteio e por licitação os boxes. Pode passar. E está praticamente pronto. Falta agora o entorno, né, da obra. É, fizeram essa parte e agora a obra está em passo de tartaruga. Ela começou devagarinho, deu uma avançada, agora passamos lá hoje e não vimos ninguém trabalhando. Então, já ligamos para a Secretaria de Obras também, eles estão, segundo informações lá da secretária, eles estão fazendo os ajustes para o entorno. Esperamos que seja feito rapidamente, porque a obra do Centro de Artesão está praticamente pronta, e esperamos que faça logo aí essa limpeza dos terrenos, que faça a pavimentação, a iluminação, e que possa inaugurar esse serviço. Da mesma forma, a rodoviária, vamos em frente. Construção do terminal rodoviário, tão necessário e sonhado por todos. Está aí a foto do início, das primeiras fundações, a tubulação que foi colocada para poder suportar as vigas. Pode passar. Aí a base, com as primeiras alvenarias. Pode passar. E aí o terminal já começando, já vemos ali a colocação de vidros, das bancadas, das janelas, ainda falta o piso, pode passar. Uma outra vista, mas o mato já começa a tomar conta ali, então nós estamos preocupados já, concluindo, senhor presidente, mas dois minutinhos. É, temos também aí os banheiros, sujo já... né, pode ser a poeira da obra, mas esperamos que se conclua bem feito. A gente percebe material de qualidade ali, faltando piso nos escritórios, e esperamos, a obra está, podemos dizer, com 80% pronta. Então que termine essa obra, que inaugure essa benfeitoria. A gente parabeniza a prefeitura por ela, mas que agora que já se avançou tanto, que se conclua, porque como faz falta esse terminal, não só para Cachoeiro do Campo, mas para todos os vizinhos distritos de Cachoeiro do Campo. Cachoeiro do Campo vai ser o polo desse terminal, para que as pessoas possam ter um abrigo, possam ter um local com segurança, para poder pegar o ônibus, para poder esperar a sua condução. e ao mesmo tempo poder ali ter um local de emprego e geração de renda que vai ser o centro do artesanato. Então nós esperamos e pedimos à prefeitura que conclua rapidamente as obras desse entorno e possamos em breve estarmos juntos nessa inauguração. Também tem algumas obras sendo feitas na Rua Nova, mas aquém ainda da necessidade e das carências desse grande sítio de Cachoeira do Campo. Queria também dizer que ao Grupo Cerro do Oriente, que a gente sabe dos trabalhos, dia 17 tem a quadrilha aqui, né, queremos estar presente, sabemos aí dos trabalhos, das realizações, do apoio social que essa entidade realiza, não só para a comunidade da terceira idade, mas para todos, né, nesse salão, tantas realizações são feitas aqui, e essa próxima agora que é a quadrilha. E dizer a todos da Cachoeira do Campo, estamos à disposição, através do nosso escritório, na Câmara, meus colegas também, tenho certeza, para que a gente possa, junto, buscar essas melhorias, cobrar da Prefeitura esses serviços, e que possamos avançar cada vez mais na valorização desse distrito querido que é Cachoeira do Campo. Obrigado, agradeço a presença de todos.
Vamos dar início às pessoas que fizeram sua inscrição. O primeiro é o João Lúcio Assunção.
Bem, não pode ser. Bem, em primeiro lugar, quero parabenizar o idealizador desta ideia de Câmara Itinerante, onde os vereadores vão até os distritos para ouvir as necessidades do povo e encaminhá-las ao município. E também deste espaço, o qual estou utilizando neste momento. Quero crer que esse espaço é democrático e não será mais extinto. Sempre existirá. Enquanto houver Câmara Municipal de Ouro Preto, existirá a Câmara Itinerante e esse espaço destinado ao povo. Então, mesmo que a minha fala saindo deste microfone, passando pela nossa Cachoeira do Campo e pela nossa Ouro Preto e batendo lá no Itacolomi, ecoando, fazendo um eco sobre a nossa Ouro Preto, e voltando até aqui, em nossa Cachoeira do Campo, enquanto eu viver e aguentar andar e a Rua Sagrada Família não for saneada, eu virei até aqui para pedir esse trabalho às nossas autoridades. Vou então ler aqui um pedido que eu fiz na Câmara Municipal de Ouro Preto no dia 17 de agosto de 2010. Porém, com três alterações. A primeira, não cumprimentei os internautas. A segunda, onde eu disse plenário é tribuna. A terceira, são mais alguns pedidos que eu vi que é necessário e que uma senhora pediu-me para falar aqui nesta oportunidade. Senhores vereadores e vereadoras, radiovintes, público presente e internauta, boa noite. Meu nome é João Lúcio Assunção e estou aqui para pedir melhorias. Esse pedido eu fiz no dia 22 no dia 17 de agosto de 2010. Vou repeti-lo. Meu nome é João Lúcio Assunção e estou aqui para pedir melhorias para a comunidade da Rua Sagrada Família, no centro de Cachoeira do Campo, como rede de esgoto e calçamento da rua, pois este local está entre 10 e 15 anos aproximadamente com moradores e sem esses benefícios que toda a população necessita. Gostaria de dizer também que, participando de uma reunião do Programa de Aceleração do Crescimento na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo, no mês de novembro de 2008, um dos participantes disse: reunião do Programa de Aceleração do Crescimento para discutir obras de construção de rede de esgoto e calçamento, ou seja, saneamento básico, ela não concordava, porque saneamento básico é dever do município. Mas como já estamos todo esse período sem essas obras, então temos que aproveitar nas reuniões do Programa de Aceleração do Crescimento para continuar votando as construções de rede de esgoto. Quero dizer também que essa última fala minha não é para bater de frente com esta participante da reunião. Quero dizer também que esta última fala minha não é para bater de frente com esta participante da reunião, pois esta sua fala foi de grande valia para nós e também para lembrar aos dirigentes da nossa cidade que a cada real aplicado em saneamento básico, o retorno em saúde pública gera em torno de R$ 5. Não fui eu que calculei esses valores, mas assisti uma entrevista na TV do Senado Federal há uns 3 anos atrás. E se esses serviços forem executados, irão beneficiar mais ou menos 30 famílias. Este pedido está em minha casa, feita há 3 anos, mas não tive coragem de vir até aqui para colocar as nossas necessidades. Porém, a poeira tem aumentado muito, devido mesmo até problemas ambientais. Aí não tive escolha. Tenho aqui em minhas mãos 3 indicações. A primeira, do ex-vereador José Maria Germano, de 28/3/2005. 28/3/2005. A segunda, de 2/4/2007, de autoria do vereador Flávio Andrade. No dia 13/6/2007, fiz um e-mail ao senhor Emerson Schneider do Stemai. Uma coisa eu não esqueci, estou aqui nesta tribuna e sei que vereador não faz obra, nem mandam fazer obras, e que a indicação aprovada não significa que é obra aprovada, mas sim uma sugestão da Câmara de Vereadores à Prefeitura para que execute a obra. Mas peço a todos os vereadores aqui presentes, sem exceção, que dê um apoio à nossa prefeitura a esse pedido, que, como já disse no início da minha fala, será um benefício para mais ou menos 30 famílias. Não podemos deixar as janelas de nossa casa abertas. As roupas colocadas em varais para secar ficam amareladas por causa da poeira. Não sei se poderá ser feito, mas sugiro aos senhores vereadores que, quando forem votar orçamento de 2011, votar uma verba para sanear a nossa rua. Quem sabe a solução poderá ser esta. Quero sugerir também, não sei se pode ser a Secretaria de Meio Ambiente, para colocar em Cachoeira do Campo recipientes para colocar materiais recicláveis. Isso eu pedi ano passado. Como vidro, por exemplo. Vi falar que vidros são 1000 anos para se decompor. O local, às vezes, poderá ser em frente ao posto Pedrosa, ao lado da rodovia. favor verificar se poderá ser naquele local. Público presente, aquecimento global não é uma fantasia, mas sim uma triste realidade no nosso dia a dia. A natureza não se defende, ela apenas se vinga. Gostaria de pedir ao senhor Júlio Pimenta e o Leonardo Barbosa, que não veio, para fazer indicações à prefeitura para executar as seguintes obras. Esta é uma das alterações que eu fiz no pedido que eu fiz em 2010. A primeira, execução de um ponto de ônibus com proteção de chuva, sol e, por que não, do frio, durante a noite, em frente às guias de turismo no bairro São Cristóvão, sentido Cachoeira do Campo. Completar e recuperar passeios em nossa Cachoeira do Campo, por exemplo, na Rua Tombadouro, os passeios estão esburacados. Terceiro, colocar sinal da TV UNBH ou TV UFOP em nossa Cachoeira do Campo, pois ano que vem temos eleições, precisamos saber dos planos de governo dos candidatos. Muitas vezes poderemos estar ocupados na hora das propagandas do rádio. Fazer alargamento do passeio onde é pertencente ao Horto Botânico, em frente à Santa Casa, pois o movimento de pessoas que passam por ali é muito grande, e o movimento de veículos também, mas a largura do passeio é o mesmo. Favor verificar junto às secretarias competentes do patrimônio e meio ambiente. Estou pedindo vocês dois, Júlio e Leonardo. Leonardo não veio, porque tenho mais conhecimentos com vocês. E o vereador Flávio Andrade já está ocupado com uma indicação minha, que é o saneamento da Rua Sagrada Família. Senhores vereadores, não esqueçam da Rua Sagrada Família, em Cachoeira, no centro de Cachoeira do Campo. Senhores vereadores, não esqueçam da Rua Sagrada Família, no centro de Cachoeira do Campo. Deus ilumine a todos, as comunidades e todas as autoridades da querida Ouro Preto. Obrigado, boa noite.
Senhor presidente, queria pedir uma cópia da fala do João Bosco, por escrito, depois, se ele puder deixar...
João Lúcio, o vereador solicita uma Lúcio, cópia.
Depois, se você puder deixar, para a gente poder ter uma cópia dessa sua carta.
Agora? Tem jeito de tirar a cópia agora, hein?
Não, agora não tem. Não, nós teríamos que...
O próximo escrito é José Tomás da Costa.
Todos, meu cordial boa tarde. No segundo, a minha palavra é simples. Os senhores já têm falado sobre a capela velória. Em todo lugar que pensam em colocar, ninguém aceita. Agora, eu pergunto, o cidadão tem direito a impedir a construção de uma utilidade pública? Eu acho que o meu direito na minha casa é da minha porta para dentro. Tudo aquilo que a prefeitura ou o Estado fizer da porta para lá é direito do Estado. Agora, nós aqui temos um ótimo lugar para fazer essa capela velório, que é ali na praça da Matriz, naquele imóvel que a prefeitura nos presenteou, que tem um terreno interno de mais de 1.500 metros quadrados. Essa capela velório... ela pode ser construída no meio desse terreno e que não vai impedir nada de ninguém, porque os terrenos dos fundos são tudo terreno de fundos de quintal. Uma entrada muito boa, fora da praça, é só uma questão de boa vontade, porque a prefeitura não vai ter que indenizar ninguém, e uma vez que deu o imóvel para o nosso uso, então o melhor uso seria da capela velória dentro da área interna. Agora, o prédio na frente vai ser serviço administrativo eu acho que seria o ideal. Mas muito obrigado.
Muito bem.
Próximo, Raimunda Pinto de Alcântara.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. É a primeira vez que eu uso da palavra na Câmara Municipal, principalmente a itinerante, mas eu venho aqui com uma preocupação muito grande. Hoje eu já sou considerada idosa. E, por ser idosa, esse ano a prefeitura omitiu-se em reivindicar ou participar das nossas vacinas. Nós não recebemos nenhuma comunicação. Eu gostaria que o vereador, que pudesse nos ajudar nesse espaço. Os idosos, eles necessitam das vacinas. Essa é a minha primeira reivindicação. Tem uma segunda reivindicação também. É com relação aos jovens. Cachoeira hoje, ela porta um número muito grande de jovens. E esses jovens não têm nenhum lugar para poder se distrair, se movimentar. E, com isso, eles estão sendo levados à droga, às questões que prejudicam a família, às questões que prejudica a sociedade, e nós estamos vendo os nossos jovens nas grades. Isso me preocupa muitíssimo pelo seguinte: apesar de já ser advogada, eu não advogo mais, mas olho muito isso, a questão dos jovens, porque eles precisam ser assistidos. E o poder público municipal, se reivindicado por indicação da Câmara, ela poderá construir uma área de participação esportiva, principalmente para os fins de semana. Se a prefeitura dá para uma associação de cavaleiros uma área enorme para eles colocarem lá um bar do senhor Janilson, ali também pode ser colocado uma área de lazer para os jovens. A outra reivindicação, e terceira e última, que eu gostaria que vocês também reivindicassem, é a questão que eu acho que muita gente aqui faz sem perceber. Nós pagamos por lotes impostos. Dentro desses impostos tem luz, água, esgoto, de lotes. Agora, eu não tenho água no meu lote, eu pago imposto de água. Eu não tenho luz no meu lote, eu pago imposto de luz. Eu não tenho calçamento dentro do meu lote e eu pago imposto. Então, alguém tem que movimentar. Alguns anos passados, quando então o vereador Curuzu estava ainda como vereador, eu passei a ele um imposto de um lote meu, pedindo a ele que reivindicasse isso. Não sei que fim levou, se foi reivindicado, se não foi, eu não tive resposta. Eu sei que todo mundo aqui em Cachoeira paga imposto predial, territorial, de luz, água e esgoto de lotes. Isso é uma coisa que não se deve. Eu acho que é um abuso pelo poder do usuário. Se ele tem o lote, ele não tem ali água, ele não tem esgoto ali. Por que que ele tem que pagar isso? Então, alguém tem que olhar isso, porque está usando de verba inadequada para cobrança de coisas inadequadas. Parece que o vereador Flávio Andrade também já mencionou isso há algum tempo passado, mas nada se fez. Então, nós precisamos de alguém que faça esse questionamento, que faça essas indicações, mas que acompanhe, que verifique para ver se a prefeitura está cobrando, para ver se melhora essa questão. É difícil demais a gente chegar até a prefeitura e reivindicar. O meu protesto foi o seguinte: eu parei de pagar o imposto do terreno. Todo aquele que vem a mim e me pergunta, eu falo, pare de coisas, depois vamos fazer uma arruaça. Vamos para a rodovia, vamos falar que nós não vamos pagar por causa disso. Ou vocês põem só o imposto territorial e cortam o restante, que a gente vai pagar. Ou então vamos depositar apenas o imposto. É uma outra também questão que a gente indica para aqueles que têm lotes. É só, muito obrigado, e eu espero que eu seja ouvida e que algum dos vereadores, já que Cachoeira não porta o prazer de ter um representante aqui nessa mesa, né, mas nos dá essa oportunidade de poder reivindicar, não em meu nome, mas de todos os outros cachoeirenses aqui presentes e ausentes também. Obrigada.
Próximo escrito, Maria do Rosarinho. Rosário, Maria Rosário. Ah, só para entregar água. O quinto, Ângela Maria Maciel.
Boa noite a todos. Me decepcionei. É a primeira vez que eu participo dessa Câmara Itinerante de Ouro Preto. E fiquei muito triste em ver que o povo não participa. É igual foi falado, um sozinho não faz nada. O que nós temos é que reunir na hora de reclamar, na hora de reivindicar, a ver o que foi questionado. Mas o povo está muito devagar. Eu gostaria aqui de estar fazendo as reclamações. Eu faço parte da Associação dos Moradores do Alto do Beleza. Eu moro num lugar no final do asfalto. O correio não vai lá. Antigamente falava, não entregava carta porque não tinha asfalto. Hoje tem asfalto e não tem. A CEMIG vai apenas cortar a luz. Telefone público, eu fiz o pedido, eles falaram que eu tenho que pagar R$6.000 para levar a linha até no final do asfalto. O transporte, gente, é o transporte circular que leva a gente no Caíque, péssimas condições. Nós precisamos urgente de uma fiscalização. Você pega o ônibus aqui, você não chega lá em cima. O ônibus vai parando. Você tem que descer para o ônibus começar para ver se pega. Você acabar de chegar. Se fosse de graça, tudo bem, mas é pago. A gente paga R$1,90. Não é caro, mas é um direito que a gente tem. Que seja um transporte decente. Outra coisa já foi falado, né? A dona já falou aqui que é uma área de lazer, final de semana, os jovens, para tirar ele do mundo das drogas, que é um serviço fácil para todo mundo ingressar, principalmente os jovens. A água constantemente falta no final de semana e vem em péssimas condições, igual está mostrando o nosso Júlio Pimenta. Uma obra que foi feita, não sei se o senhor Júlio sabe, mas alguém lá junto, chegando perto da minha morada, perto do famoso lixão, a hora que começa a chuva, é um serviço mal feito, já está começando a esbarrancar. O meu medo é que o ônibus que faça a linha de São Bartolomeu, esse transporte circular, caia ali dentro.
Perto do lixão?
É, perto do lixão. Ah, um escoramento, onde tem uma rede de esgoto, que a gente passa lá de manhã, tem que tampar o nariz. Porque
onde foi feita a rede de esgoto?
É.
Né, aqui.
E o mais, eu vou falar um pouco aqui, que quando eu fui a dona que estava aqui, que eu estou indo para a fase da terceira idade. Não vou citar o lugar, mas eu acho um absurdo, até escrevi aqui, aonde que os após os 60 anos, ele tem direito. Você chega na lotérica, ele tem lá, prioridade, acima dos 60. Você chega no banco, está lá, prioridade, acima dos 60. E você chega numa UPA, num consultório desses aí, não tem prioridade para o idoso. O idoso está lá esperando, com a ficha número 6, número 7, mas está lá esperando a sua hora. Por que que ele tem prioridade só onde mexe com dinheiro? No fim da vida, trabalhou a vida toda, na hora de que precisa, está morrendo, mas está ali esperando. Eu sou a favor deles, eu vou lutar para isso. Vou atrás de todos aqui, vereadores que eu fiquei conhecendo hoje.
Tem uma lei de minha autoria que tem que ter prioridade, não está tendo.
Não. Nosso transporte escolar, nossas vans, tem umas que não têm monitoras. Eu tenho visto criança montuada no volante do motorista, cheia ali na frente, sem monitora. Um dia já aconteceu alguma coisa aqui, não sei de onde, que o motorista foi dar ré, não sei o quê, passou em cima de uma criança. Não tem monitora, não tem nada.
Particular ou da
particular? Particular. Está faltando fiscalização do
prefeito. Mas teve uma depois, uns dias depois. A Orotran veio.
Eu acho que está faltando também na escola. Eu posso falar? O aperfeiçoamento do preparo das professoras. Toma conta de, não são preparadas para tomar conta de criança. Tipo uma criança imperativa. Eu tenho uma neta que estuda lá.
Onde?
Bonequinha Preta. Inclusive, ela só está na Bonequinha Preta por causa de um profissional, doutor Ramon, lá do CAPES. Lugar ótimo de Ouro Preto. Senão, pela diretora de lá, ela já tinha saído. Inclusive, a criança ficou agitada um dia. Eles chegaram a jogar água benta nela, falando que ela estava possuída.
Exorcismo.
E o mais é só. Eu gostaria de agradecer essa turma maravilhosa que fiquei conhecendo hoje e tive a oportunidade de quase que só reclamar, né? Mas eu achei isso muito importante. É uma hora que a gente desabafa, fala, como ela diz aqui.
É,
se você não fala, você infarta, você morre.
E
é, se todo mundo juntasse, todo mundo unisse, todo mundo reclamasse, a gente tinha uma solução. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. Que eu possa encontrar com vocês em outras oportunidades de Câmara Itinerante. É um prazer.
Presidente. Presidente, pode... Tem essa palavra?
O próximo escrito é Vamilton Lopes.
Gente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores e boa noite a todos presentes. O meu motivo de estar aqui nesse momento hoje é, em primeiro lugar, para agradecer essa ideia da subvenção que chegou para o clube, né? Essa verba que ainda que vai estar chegando, vai estar nos ajudando muito, né? E essas ideias devem ser indicadas por todos os vereadores, porque estaria ajudando e melhorando a qualidade de vida da população de Cachoeira do Campo. A minha preocupação, o espaço é cedido para todas as festividades, para tudo que acontece aqui em Cachoeira do Campo, né? A gente está sempre cedendo o espaço. E eu gostaria que viesse mais verba, porque para ter mais atividades para essa população idosa, né, que a gente também preocupa, porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando a cada ano, e tem pessoas hoje que não chegava a 100 anos, já tem 98, 99, 100 ou mais idade. Então nós temos que preocupar com isso também. E a Cachoeira do Campo, nós temos um número muito grande de habitantes hoje, né, em torno de 12 a 14 mil mais habitantes, né, que precisa de ter um local e um espaço igualzinho a esse, para que podemos estar servindo mais a comunidade. Porque tudo que pede é difícil de a gente conseguir pessoas voluntárias. Hoje tudo tem que ser pago. E o clube não tem essa verba para ficar pagando a tudo. Eu preciso de um professor de dança de salão. Se vocês, vereadores, quiserem estar nos ajudando, né? Um professor de dança de salão, um professor de teatro, para a gente poder estar colocando aqui, nós vamos estar muito agradecidos. Mas eu quero que esse professor fique por bastante tempo. Eu não quero, igual assim, quando a UFOP faz uma parceria, que vem aqui 2 meses, encerra e vai embora, aí daqui o ano que vem volta e para todo o processo que já está sendo feito com o grupo. Aí o grupo depois vai esquecendo das atividades e vai sumindo também algumas pessoas, porque começou com a atividade, 2 meses tem muita gente. Vai sumindo e daqui um ano volta tudo de novo. Então eu gostaria de pedir vocês para estar nos ajudando isso. E olhar para mim, parece que o orçamento participativo do Conselho Municipal do Idoso tem uma verba de 9 mil. Isso não é verba, não dá para trabalhar com uma verba dessa, de 9 mil. 9 mil para passar para as instituições, porque ela passa diretamente para o CRAS, né, para assistência social, vem diretamente para o CRAS. O CRAS já tem uma outra finalidade. Além de atender a comunidade, ele atende os jovens também da comunidade. Então, para isso, ele tem que fazer um outro trabalho para isso, para que essa verba chegue para a gente. Então, eu gostaria que vocês fiscalizassem para dar uma olhada para a gente nessa parte. E outra, preocupe com os jovens de Cachoeira do Campo. Não tem espaço para poder esportivo para eles. Antes, o CAIC era aberto, na minha época, quando eu trabalhava lá, era um centro de atenção integral. Então, a gente abria todo sábado e domingo. E tinha professores de educação física habilitados para fazer esse trabalho com jovens. E a gente viajava, né? E eles estavam mais afastados das drogas. Eu não sei o que está acontecendo, que não está tendo espaço para eles, para eles poderem estar participando. Nós temos uma quadra, um gigante faraônico aqui, né? Um gigante branco, que só começou a construção, parou e não deu continuidade. É aqui, nessa parte aqui. Já tem esse espaço aqui, que poderia estar fazendo uma quadra. Parece que já tem uma outra lá na Vila do Cruzeiro, né? Mas tem outros bairros que necessitam disso para poder estar ocupando para os jovens. Vão pensar nisso, porque realmente drogas pesadas estão chegando dentro do nosso município e nós estamos de braço cruzado, não fazendo nada para ir para esses jovens. Então, para estar ajudando. O outro pedido, gente, todo ano, né, acontece a Câmara Itinerante e toda vez é pedido aqui em Cachoeira do Campo a capela velório. E isso não acontece. E cada ano é uma desculpa de cada um que não pode ser construído. A prefeitura tem muito local e tem espaço e que poderia estar olhando isso para a população de Cachoeira do Campo. Isso já era para ter acontecido com urgência. Não é para hoje, é para agora. É para agora. Está sendo utilizada a igreja da Mercês, está sendo, às vezes, utilizada aqui a terceira idade, e aqui não é capela velório. Tem outros espaços para ser utilizado. Então, eu gostaria que vocês olhassem isso, ajudassem, né, e ajudassem o povo. Por isso que ainda nós estamos aí para poder estar fazendo um bom serviço para o povo, para a população. Tá? Agradeço vocês, e o que puder estar nos ajudando, será bem-vindo.
Próximo inscrito, Paulo César de Souza.
Boa noite a todos, a mesa. A minha presença aqui é com relação, claro que vocês estão aí para ajudar, para tentar amenizar a questão desta nossa água, tá, gente? Que é tão
eu pago, estou pagando por ela, tá? E após isso, ela, a qualidade dela, ó, caiu, tá? Olha, eu estou falando pelo essa região aqui do Santa Luzia, que às vezes até falta, e está vindo essa qualidade de água que é insuportável. Isso aí está dando prejuízo, tá? Para eletrodomésticos, que isso aí é ferro. Não sei como que eles conseguem passar uma água dessa no filtro. Essa água não é filtrada. Não pode ser filtrada. Não tem como, tá? Então, vocês da bancada que está aqui para nos ajudar, a gente pede encarecidamente, tá, para que possam estar resolvendo para nós essa questão. E além do mais, existe outra questão aqui no nosso distrito, que tem pessoas que falam que não pagam, não vem cobrança para eles. Aí acontece o seguinte: uns pagam, outros não, né? E eles já mandam para a gente um produto de qualidade duvidosa. Isso é qualidade duvidosa, está visto aí. Então a gente queria e gostaria que vocês, parlamentares, pudessem estar inserindo, tá, nas suas agendas, seus compromissos, um esclarecimento da Prefeitura de Ouro Preto para com essa atitude com o consumidor. Tá? Eu queria saber se a gente deve continuar pagando ou se a gente fica omisso aqui, fazendo nada, nem, o pessoal é tudo cordeiro, fica aí, ó. Cadê o povo de Cachoeira do Campo? Tá? Que todo dia um reclama, 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 mas na hora que é preciso de vir representar o povo, pedir, que a gente não tem que pedir nada, que a gente paga por isso, tá? A gente paga, e vocês da comunidade têm que estar atento quanto a isso, porque quando chega a hora, ah, fulano veio aqui, nós votamos nele e ele não fez nada, mas também compensação aí, 50, 30, 40 pessoas representando o centro de Cachoeira, que é um dos maiores distritos, e Cachoeira do Campo está entregue a Deus dará, tá? Tem ruas escuras, buraco, a prefeitura abre esgoto, vai consertar e estraga a rua toda, não volta para tapar o buraco. É um absurdo. Então, eu quero, eu estou protestando, tá? Doa quem doer. Apesar que aonde eu moro, eu não sou tão afetado, mas eu uso, eu pago por isso. Eu sou cidadão, eu pago impostos, conforme já foi dito anteriormente aqui. Então, eu acredito que vocês do poder tenha essa capacidade de reivindicar isso por nós. Agradeço, boa noite.
Presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, algumas considerações sobre as falas da comunidade. Primeiro, nossa, minha amiga Dica, Raimunda Alcântara. Eu, a questão de impostos, a gente até tem conversado muito sobre isso, mudou muito a cobrança de impostos nos últimos anos em Ouro Preto. Hoje, pelo menos, você tem uma referência clara de quanto você paga de IPTU e por que você paga. Antes era meio nebuloso. Agora, a lei fala o seguinte: se você tiver o serviço de água na sua porta, mesmo que você não a utilize, é obrigatório o pagamento. Num segundo momento, vai ser tarifa de consumo. Aí você paga só se consumir. Mas o que a lei fala é isso: você tendo esgoto ou água na porta do seu imóvel, seja lote ou casa, você é obrigado a pagar uma taxa por aquele serviço. Se não tem esgoto, não tem que pagar. Alguns lugares de Ouro Preto, na Gualipa mesmo, onde é que eu moro, Dica, a minha casa não tem serviço de esgoto, agora fizeram, mas não tinha antes. O esgoto daquele lado meu, da banheira, é o rio. Você dá descarga, cai tudo no rio. Então eu fiz o recurso, não ia pagar esgoto, porque eu não tenho serviço de esgoto da prefeitura. Não paguei 2 anos, e agora os outros moradores pediram, eles fizeram a rede de esgoto no lado que eu moro, da Gualipa, então agora eu tenho rede de esgoto na minha porta. Não é tratamento, não, só a coleta de esgoto. Então, Dica, eu acho o seguinte: se puder fazer um recurso ao SERMAI, que eu a prefeitura, que eu sugiro isso. Faça um recurso, falando, não tem esgoto aqui e não vou pagar esse esgoto. E aí te aguardo a resposta para ver. Se você quiser que eu acompanhe, acompanhe para você. É, a Ângela está aí? Cadê a Ângela? Acho que ela saiu do Alto Beleza. Eu tive outro dia na posse do Alto Beleza. A Ângela faz parte da diretoria, que está com uma turma muito animada. É, o que nós sugerimos ao Dudu, que assumiu a presidência, foi que fizesse um levantamento das reivindicações que ele tem, que o bairro tem, para que fosse feita uma reunião com o prefeito. Nós estamos tentando sempre reforçar isso, e eu particularmente falo, aqui é só despachante para obra. Ninguém aqui manda fazer obra. Nós apenas ajudamos. É como se fosse despachante mesmo. Né? Parece que nós estamos diminuindo o nosso valor, mas para obra é isso mesmo. Vereador não manda fazer obra. O que o João tem pedido há algum tempo na rua, eu tenho passado o pedido para a prefeitura. Infelizmente, João, não fomos até hoje contemplados. O João tem ido à Câmara constantemente, foi nas reuniões do orçamento que a gente votou, sugeriu emendas, mas não conseguimos que a prefeitura atendesse esses pedidos que o pessoal da rua do João faz. Então, no tocante à obra, nós temos procurado é fazer o seguinte, é colocar a comunidade com as suas prioridades junto a quem manda fazer obra, que é o prefeito e seu secretariado. Já fizemos isso com a comunidade de Lavras Novas, do Morro da Queimada, do Antônio Dias, do Morro Santana. Diversas reuniões foram feitas nos últimos meses, Luiz participou de alguma, o vereador Júlio de outra, e que nós conseguimos. O prefeito recebe aquela lista e dá o encaminhamento. Então, o que a gente sente? E eu pedi isso, Ângelo não está aí, mas pedi no dia da posse ao Dudu, que assumiu a presidência, o Almir, que é o vice-presidente, que fizesse essa lista de prioridade e entregasse ao prefeito. Então, essa lista não chegou para a gente ainda, nem para nós vereadores e nem para a prefeitura. Então, vou reforçar o pedido ao Dudu. Ela falou de correio e telefone. Correio hoje é venda. O correio fica enrolando que não tem asfalto, não tem gente. Se não der dinheiro, o correio não vai lá. Correio é uma empresa, infelizmente é isso. Não era para ser desse jeito, não. A conta chega, mas eu brinco, a carta da namorada não chega. A carta do seu parente que mora longe não chega. Então, o correio hoje só entrega a carta onde é que dá lucro para ele, onde é que tem dinheiro, onde é que tem pouco movimento, lá em Ouro Preto. No bairro Santa Cruz não entrega a carta, é lá dentro de Ouro Preto, um bairro grande, mas não, eles não entregam a carta lá. No Pocinho não entrega a carta, ali do lado da Cooperou não entrega a carta, não. Então, o correio hoje é empresa, há pouco tempo tentaram quebrar o monopólio, não conseguiram, continua sendo dono do mercado todo. Telefone é a mesma coisa, telefone hoje é privatizado. Antes de você ligar para um deputado, você conseguia um telefone público. Hoje, igual alguém falou, R$6.000. Quem falou que R$6.000? Que pediram? Alguém falou aí que eles pedem R$6.000. Porque privatizou. Eles colocam o telefone, onde é que vai dar muita chamada? Se não vai dar muita chamada, não coloca telefone. Mas, de qualquer maneira, essa privatização também tem algumas condicionantes. E tem que ter telefone público para um determinado número de habitantes. Quem é que falou de telefone público aqui do Alto Beleza? Foi alguma das primeiras pessoas que se falou. Eu esqueci. Foi a Ângela. Tem que ver com ela então. Tem um negócio desse. Dependendo de quantos moradores tem na área, a Anatel, mais dois minutos só para ele. A Anatel determina que tenha um telefone público. Agora a questão da água, que o nosso amigo reforçou, para mim não paga essa água. Porque a lei fala o seguinte, você tem que pagar por uma água de qualidade. Essa água não é de qualidade. Então o que eu sugiro é que faça o movimento de vocês, faça abaixo assinado, informe ao SEMAI que vocês não vão pagar enquanto a água não for de qualidade e entregue a cópia ao promotor de justiça. Ponto. Porque você só pode pagar, a lei fala isso. Paulo, a água tem que estar de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde. É uma portaria 518, que ela fala que a água só pode ser cobrada se tiver esses índices de qualidade, pH, etc, etc. Claro que essa aqui não está. Não dá para aceitar que isso aqui não faz mal. E eu fico triste, comentei com o Júlio. Eu falei há um ano atrás exatamente o que o vereador Júlio falou aqui também. Não é culpa dele, não. Que o SEMAI ia contratar uma empresa para injetar um líquido na rede para limpar tudo. Há um ano atrás eu falei isso aqui dessa tribuna. E o SEMAI não fez isso. Então, não dá para brincar com a saúde. Pois é, pô. O problema que nós temos visto esse tempo inteiro é que essa estação que foi feita do funil, ela foi toda errada. E eu já falei também na tribuna da Câmara. Alguém ganhou muito dinheiro ali. E a água do Cês continua ruim. Isso já tem 6, 7, 8 anos. Alguém entrou um bom dinheiro e fez uma obra porca, sem projeto, sem planejamento. Então, vocês estão pagando a conta disso hoje, como a Marantina paga também, que a mesma água vai para lá, como outros lugares. Então, eu sugiro isso. Posso ajudar se quiser. Vamos fazer um abaixo-assinado. Quem tiver com esse questionamento, coloca nome, endereço e assina. Nós entregamos ao SEMAI e levamos uma cópia para o promotor de justiça. Estou pronto para ajudar nisso se quiser. Para mim não tem que pagar, não. Eu pago a água se a água está de qualidade nos termos da lei. Dou para vocês a cópia da lei que fala isso depois. Tá bom? Se quiser, estou pronto para ajudar. Zarinha. Não, isso tem. Eu falei ano passado. Pois é. Eu vou repetir, Zarinha. Há um ano atrás, quem estava na reunião lembra disso aqui. Eu falei exatamente as respostas que o SEMAI tinha me dado. Nós vamos contratar a empresa que vai jogar um líquido no encanamento, isso realmente é do encanamento, e vai limpar tudo. Há um ano, se não contratou a empresa, se não fez isso, parece que não tem preocupação com a qualidade da água de vocês, não. Né? Pois não? Pois é, nós já eles falaram isso aqui também, senhor. Mas o que eles falaram com a gente ano passado era isso. Ou trocava os canos, ou tem uma empresa especializada que ela injeta um líquido lá dentro e o líquido limpa isso. Tem um ano que eles falaram que ia fazer isso, não fizeram até hoje. Aqui, Aguinaldo, não sei quem está com... como encarregado. Eu conheço o Aguinaldo aqui. Lá tem a Aldair, tem a Kene. Aldair. Pois é, estou falando. Tem um ano que nós falamos isso aqui, que eles iam limpar isso, não limparam. Então está errado. Está errado. Pois é. Então, de qualquer maneira, Paulo que levantou a questão aqui, depois a Arinha, sugestão é de não pagar. Fazer esse comunicado ao SEMAI e fazer uma cópia promotora. Acho que aí... Não, a minha sugestão é essa. Agora é importante não pagar, mas informar por quê. Não estou pagando porque minha água está suja, eu moro na rua tal. Tem que ser desse jeito, senão depois eles vão cobrar. Então, a lei fala que vocês têm que me dar uma água limpa. A água não está limpa. Não vou pagar até vocês resolverem o problema dessa água aqui. Uma coisa que seja coletiva, um abastinado, todo mundo... Nome, o endereço e assinatura. Não estão pagando por causa disso. Entregamos a cópia ao promotor. Resolveu, porque aí só vão poder cobrar se tiver a qualidade da água garantida. Obrigado, presidente.
Mais algum dos senhores vereadores? Mais algum dos senhores vereadores? Já que os senhores vereadores não querem fazer uso da palavra, nós agradecemos novamente ao presidente do clube, maioridade estrela do Oriente, o senhor Valmilton Lopes da Silva, e o vice-presidente Walter Guimarães Leite. Também agradecer o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão, e a todos os funcionários da casa que vem empenhando para a realização dessa reunião itinerante. Realmente, a gente vê o povo lamentando, reclamando várias situações. Sabemos que várias dessas coisas que foi reclamado hoje, eu, como sou do Distrito de Santa Rita, já passei muito por essas situações. Exemplo, Capela Velório. Eu acho que a Capela Velório tem que ser uma coisa bem estudada no meu ponto de vista. Por quê? Às vezes acontece de não olhar uma área, um lugar bem localizado, depois o pessoal não querem, quando precisa fazer um velório, eles não concordam de ser naquele local. Então, são coisas que realmente previsto. Só que eu tenho tido várias reclamações aqui de Cachoeira no sentido dessa capela velória. Eu acho que o prefeito ele tem toda a autonomia para construir essa capela velória, desde que também houve a comunidade. Isso é importante. Eu acho que não é chegar e fazer uma coisa sem ouvir a comunidade. É muito importante isso. Tem várias coisas que as pessoas reclamam, mas primeiro eu acho que deve ouvir, né, a comunidade para saber se está todo mundo de acordo. Questão de água, nós temos também reclamação constantemente, inclusive muito pior do que essa, né? Nós já tivemos, na reunião passada, nós tivemos gente que levou também um PET, um descartável, para mostrar a situação da água. E o nosso governo, na verdade, ele falta um pouco, como diz a menina que reclamou do transporte escolar, quando os ônibus vêm, né, Ângela Maria Maciel. Não tem uma fiscalização, a verdade é essa. Não tem. Não tem uma fiscalização, não tem uma vistoria nos veículos, né? A gente vê as pessoas transportando vida sem uma manutenção no veículo. Isso é uma coisa grave. Tinha que ter manutenção, isso tinha que ser fiscalizado pela prefeitura mesmo, porque muitos motoristas, às vezes, nem entendem bem do veículo, é só colocar a gasolina, funcionar e sair, não é por aí. Então, nós temos várias coisas, realmente, que são de grande valia aí na reclamação do nosso povo. Eu acho que a vereadora Crovimara, como secretária, anotou todas as reivindicações do nosso povo. E, possivelmente, nós estaremos fazendo as indicações, né, e mandaremos cópia aí para o... até para aqui mesmo o presidente, né, que é o Vamilton, para ele ficar ciente do trabalho nosso que foi feito, está tudo anotado, e nós vamos fazer essas indicações ao prefeito, e é o papel nosso é de trabalhar dessa forma, fazer as indicações, todos votarem, e o prefeito é que tem que atender a forma da gente trabalhar desse jeito. Claro que muitas coisas, às vezes, nós não somos contemplados, mas a função é trabalhar, pelo menos prova de que nós mostramos o resultado da reunião de hoje aqui em Cachoeira do Campo, e que numa próxima oportunidade nós teremos também resposta disso aí para estar mostrando à comunidade. E, não havendo mais nada a tratar, agradeço à comunidade de Cachoeira, a todos presentes, e solicito à senhora secretária que faça a chamada final.
Presidente, eu solicito minha fala conste na ata. Minha fala conste na íntegra na ata, por gentileza.
Tá.
Crovimara Batalha, presente. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo oropretano e o povo de Cachoeira do Campo, declaro encerrada a presente reunião e viva Cachoeira do Campo!